Olá, eu sou o Darlan e esse é o Crime Story Podcast, um podcast de crimes reais apresentado por mim na melhor vibe da internet, tendo o pior programa pra ter a melhor vibe, com toda certeza disparado, assim, meu Deus, estamos no topo de ter o pior programa com a melhor vibe, mas não de ser o melhor programa, mas um dia a gente vai ser o melhor programa com a melhor vibe. Vocês entenderam? Enfim. Como de praxe, antes de qualquer episódio, eu vou estar aqui fazendo um alerta, um aviso. Se você, meu querido, se você, minha querida, não tá num dia bom, se aconteceu alguma coisa que te deixou meio para baixo, recomendo que não ouça esse episódio. Ok? Se tu brigou com alguém, se alguém brigou contigo, se teu trabalho não foi legal, se tu tava no colégio, aconteceu alguma coisa meio, né? Tu foi mal na prova, ouve amanhã, ouve semana que vem. O episódio vai estar aqui, independente da plataforma que tu estiver ouvindo, para sempre, beleza? Então, se por qualquer que seja o motivo, tu tenha algum gatilho em virtude dos temas que são corrupção de menores, abuso infantil ou sequestro barra desaparecimento, que esses vão ser os temas principais desse segundo episódio do Crime Story, não ouça esse episódio, tá certo? Então, terminados os recados, terminada a balela inicial, vamos lá. Hoje, no segundo episódio da primeira temporada do Crime Story Podcast, vamos falar dela, da garota desaparecida mais famosa do mundo inteiro e de seus pais, que só não moveram montanhas para encontrá-la, porque a engenharia ainda não descobriu como fazer isso. Hoje, nós vamos falar sobre o desaparecimento de Madeleine McCann. Inicialmente, vamos tratar dos personagens principais da nossa história e da aparência de cada um deles, para que você, meu querido ouvinte, possa imaginar como eles são caso você viva em uma caverna e nunca tenha visto ou ouvido falar dessa simpática e pacata família britânica. Então, a nossa personagem principal é a Madeleine Beth McCann. Ela é nascida no dia 12 de maio de 2003 em Leicester, na Inglaterra. Teria, ou tem hoje, 18 anos de idade. E ela era uma criança loira. Mas só um minutinho, pessoal. Eu estou usando verbos no passado porque ela não é mais criança. Não porque ela morreu. Porque ninguém sabe. Ninguém tem certeza disso. Enfim, ela era uma garotinha muito da lindinha. Loira, com cabelo bem liso, cortado até os ombros e uma franjinha retinha, repartido no meio, assim, bem parecido com o cabelo da Edna dos Incríveis. Só que em vez de preto, era louro. Ela era branca, tinha os olhos verdes, bem clarinhos. O olho dela tinha uma peculiaridade bastante interessante. Há uma mancha no olho direito da Madeleine, como se a pupila dela vazasse. A pupila dela parecia uma gotinha, mas não fica bizarro. Fica até fofo assim nela, sabe? O olho dela tem uma estrutura diferente. É um defeito congenital raro que afeta, né, essa estrutura do globo ocular. E esse defeito se chama coloboma. A Mary, como ela era chamada pelos familiares na época, e depois, obviamente, começou a ter esse apelido no mundo inteiro. Ela é filha de Kate e Gary McCann, ambos médicos, ela clínica geral e ele cardiologista. E tem dois irmãos mais novos, os gêmeos Sean e Emily McCann. Então, eu dei uma pincelada assim sobre a aparência da Madeleine, agora eu vou falar sobre a Kate, a mãe de Madeleine. Hoje ela tem 53 anos e, em geral, a descrição dela vale para Kate também, tipo, da Madeline, sabe? Elas são bem parecidas, só que a diferença é que a Kate já é adulta e basicamente uma senhora e não tem coloboma. Tipo, pega a descrição loirinha, com cabelo, né, chanelzinho e tal, assim, e põe numa senhora. Pronto, essa é a Kate McKenna. O Gary, o pai da Mary, Tem hoje também 53 anos e ele é um britânico padrãozão, assim. Ele tem o cabelo castanho, curto, o um corte que não tem muito o que destacar, sabe? Corte quadradão, assim, enfim, curtinho. Ele tá sempre bem vestido, isso é a verdade. Ele tem umas camisetas polo, umas camisas bem legais. Ele tem sardas, né? E uns olhos claros, assim, um olho meio esverdeado e uma pele bem branca, avermelhada, assim, de um britânico clássico. A Emily e o Sean, os irmãos mais jovens da Madeleine, como eu falei antes, obviamente eles são gêmeos, como eu disse, e eles nasceram em fevereiro de 2005. Hoje eles têm 16 anos e os dois são loirinhos também, com o cabelo bem douradinho, bem claro, e os olhos claros. Agora eu não tenho certeza se são verdes ou azuis, mas eles têm os olhos bem clarinhos, assim. A Emily, ela é muito, muito parecida com a Maddie, muito mesmo. Só que eu não tenho informações atuais deles, eu não consegui encontrar absolutamente nada sobre os dois irmãos atualmente. Tipo, eles não têm Instagram, eles não têm nenhuma vida pública, aparentemente eles vivem nas sombras. E é isso aí, assim. E sinceramente, isso é meio triste, assim, porque imagina tu, adolescente, que provavelmente deve estar ouvindo esse episódio, tu não poder ter Instagram, não poder, tipo, ter vida pública nenhuma, sabe? Tu meio que ter um perfil anônimo, enfim, porque aconteceu uma coisa muito triste com alguém, algum familiar teu, e infelizmente tu é famoso porque, sim, porque aconteceu, entende? Enfim, é só minha opinião. Se alguém tiver alguma informação, pode estar mandando lá na thread do Twitter, @crimestorypodcast. Opa, não, pera. Falei errado. @crimestory_, meu Deus, fui no automático. Ou no próprio Instagram, _crimestory. Ou tu pode estar comentando lá no nosso Ticoteco. Sim, eu sucumbi às vídeas jovens. Fiz um Ticoteco pro podcast. Não pra mim, obviamente, porque eu não sei sinceramente o que eu faria num Ticoteco, mas enfim. O TikTok do Crime Story é crimestory_, igualzinho no Twitter. Nos sigam lá, nos acompanhem, que lá eu vou estar postando conteúdo extra, algumas listas, algumas coisas diferentes, sobre algumas informações que não fazem tanto sentido eu botar aqui, mas se dá pra fazer alguma lista bem legal lá, obviamente respeitando as regras do TikTok, né? Não vou estar mostrando nenhuma foto bizarra lá, porque eu não quero que minha conta seja banida antes dela existir, basicamente. Então, nos sigam lá, nos sigam no Twitter, no Instagram e no TikTok. Certo? Enfim, como que eu fujo do tema ligeiro, né? Pelo amor de Deus. Continuando, os irmãos McKenna são aqueles famosos anônimos. Todo mundo sabe quem são. Todo mundo sabe quem são seus pais, sabem que a própria irmã está desaparecida há mais de uma década, mas se você os visse hoje na rua andando, só ia achar que esquece, tipo, os dois gringos turistando, dois gringos ensopados de protetor solar pedindo caipirinha, né? Enfim, esses são os principais personagens da nossa história até aqui. Mas calma, que haverão mais personagens e várias camadas dessa trama confusa e fascinante que é o desaparecimento da Madeleine McCann. Agora sim, de fato, o início. O episódio só começa agora! Que nem diz o Eduardo Bueno lá, despirocando, berrando, gritando, feito um louco. Enfim. O episódio só começa agora. Tô gravando faz uns 10 minutos. Enfim, vamos lá. O caso começa quando os pais resolvem fazer uma viagem em família para um resort no Algarve, em Portugal, na primavera europeia, no final de abril de 2007. A família se hospedou no Resort Ocean Club, na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. O hotel, para vocês mentalizarem, ele é composto por pequenos apartamentos e casas. Ele funciona mais ou menos assim: tem uma piscina enorme no meio, bem parecido com o Acapulco do Chaves, assim, muito parecido. E ao redor tem os prédios, enfim, com os apartamentos e tal, e tem um restaurante, depois tem a quadra de tênis, recepção, né, crechezinha e tudo mais. O prédio do resort, ele é predominantemente branco, semelhante àquelas hospedagens da Grécia, sabe? Aquelas da costa da Grécia, que o Júlio Cocielo foi. Então, é bem parecido com aquilo lá. A arquitetura com certeza foi inspirada na Grécia, assim, é batata. No resort há também um clube infantil, bastante semelhante a uma creche, que funcionava durante o dia e durante a noite. A ideia dos McCanns era aproveitar as férias com a família e também com alguns amigos que também foram fazer as férias. Então, o correto seria que, quando eles fossem se divertir à noite com um grupo de amigos, seria deixar as crianças no clube infantil. Mas eles achavam que era inviável, que dava muito trabalho deixar as crianças no clube infantil, porque eles teriam que deixar elas lá muito cedo e buscar elas muito tarde. Isso também tinha informação que eles achavam que as crianças ficavam estressadas lá no clube, que eles tinham algum receio que eles fossem maltratadas lá dentro. Eu não tenho informação se teria algum valor extra, né, nessa creche, enfim, essa recreação para as crianças, mas acredito que sim, né? Porque a gente sabe como é que funciona o hotel e afins, tudo é extra, né? Até o mendinzinho que tu come, a coquinha lá, a coquinha de 150 ml que é R$ 10. A creche ficava entre o apartamento 5A, onde estavam hospedados os McCanns, e o restaurante Tapas. Locais, esses são chave para a nossa história. Gravem esses nomes: apartamento 5A e restaurante Tapas. Vocês vão cansar de me ouvir falando isso aí. O restaurante Tapas, que era o restaurante do hotel, enfim, né? Ele funcionava dentro do hotel. Ele ficava do outro lado da piscina, de frente para o apartamento 5A, a apenas 54 metros de distância, se fosse traçada uma linha reta, e 90 metros andando pela borda da piscina e saindo pela calçada, assim, pela rua. Então era relativamente perto. Para que vocês entendam, o apartamento, ele tinha acesso por um portão, né, por fora do hotel também, por um portãozinho pequeno que ficava ali. E também acho que tinha um outro acesso meio que interno, assim, por uma calçada de dentro do hotel. Mas era mais rápido tu sair do hotel e ir pela calçada ali, naqueles 90 metros, onde geralmente eles faziam esse caminho. Sendo assim, os McCann reservaram uma mesa no Tapas para jantar com os amigos todas as noites às 20 horas. E assim eles fizeram. Todas as noites eles iam lá, jantavam, comiam, bebiam, se divertiam com os amigos. E as crianças, né, a Maddie, a Emily e o Sean, eles eram deixados lá no quarto dormindo, sozinhos. Cabe ressaltar que todos, né, os amigos, eles faziam essa mesma coisa. Quem tinha filho, né, ia jantar e deixava as crianças dormindo no quarto. É bem importante eu citar uma frase que o Gary disse. Abre aspas. Parecia uma coisa tão natural de se fazer, era tão perto, dava para ver o apartamento. Era como se nós estivéssemos jantando no quintal. Fecha aspas. Então eles se sentiam seguros, sabe? Eles não tinham maldade, tipo, eles simplesmente estavam deixando as crianças lá e achavam que estava tudo certo. Porque quando a gente faz alguma coisa, por mais boba que seja, a gente não espera que vai acontecer uma tragédia. Então, a família McCann, tipo, tava ok, sabe? Estamos em férias, tá todo mundo feliz e as crianças estão descansando. Era isso, tipo, super inocente. Então, assim, durante as férias, né, durante os jantares, os McCann e os amigos, eles decidiam fazer um revezamento, sabe, para vigiar as crianças. Então, mais ou menos de 20 a 30 minutos, alguém ia lá e via, né? Ia lá dar uma olhada nas crianças para ver se estava tudo certo, assim. E foi isso, né? Durante todas as férias. Então chegamos no dia 3 de maio de 2007. Era tarde de quinta-feira. As crianças ficaram muito cansadas depois de quase uma semana de férias. Então, por volta das 5h30, das 17h30, Kate foi buscar as crianças no clube infantil, por onde ficaram durante o dia. A Madeleine estava realmente muito cansada. Então a Kate leu um livro para ela, para os pequenos, e antes mesmo de terminar o livro infantil, todos adormeceram. O casal tomou uma taça de vinho para dar aquele plim, né, dar aquele brilho cintilante, enquanto se arrumavam para ir jantar novamente com seus amigos. Por volta das 20h30, o casal foi ao Tapas para jantar. Eles foram um dos primeiros a chegar naquela noite no restaurante. Eles aguardaram, os amigos começaram a chegar, começaram a jantar, começaram a beber, trocar ideia, enfim, ter um happy hour da hora, num final de noite em Portugal, no Mediterrâneo, no litoral. um ambiente muito bacana, muito gostoso, por sinal. Então, Matt Oldfield, um dos amigos do casal e um dos personagens mais importantes para a nossa história, disse aos McCann que quando chegou, aí por volta das 21 horas, ele disse que estava tudo bem com as crianças porque ele passou na frente do apartamento onde eles estavam, né, lá no 5A. E até aí tudo bem, tipo, não muito tempo depois, tipo, mais ou menos 5 minutos, o Gary falou que ia lá ver as crianças. Aparentemente, o Gary não confiava muito no que o Matt falava. E, vamos dizer assim, convenhamos, com razão. Vocês vão entender mais pra frente, tudo no seu tempo. Então, o Gary, ele foi por fora, pela calçada, pela rua, e a porta estava destrancada. Ele olhou os filhos dormindo, estava tudo certo. As três crianças estavam no apartamento 5A. E o Gary voltou, daí tava todo mundo faceiro, estavam lá bebendo, né, speaking English, né, trocando ideia, changing mind, entendeu? Tava todo mundo britânico, pô, eles não trocam ideias, changing mind, né? Aí estavam lá, tava todo mundo faceiro e tal, e o tempo passou, e mais ou menos aí por 9h30, né, 21h30, 21h45, a Kate tava a postos, prontinha pra ir lá ver as crianças. Então o Matt, ele falou: Kate, deixa com o pai, deixa com o pai, eu vou lá ver, fica tranquila, toma teu vinhozinho aí, toma teu Cuba Libre, toma teu gin tônica, que eu vou lá, eu vejo as crianças para ti. Então assim o fez. O Matt, ele entrou pelo apartamento, pela porta do pátio também. Mas um detalhe, ele não entrou no quarto. Ele disse que viu uma luz, ele disse que também ouviu alguém se mexendo, como se uma das crianças estivesse, né, se virando, sabe, dormindo, enfim, se mexendo conforme tá ali no soninho e tal. E ok, mas cara, seguinte, tu vai ver o filho dos teus amigos e tu nem abre a porta para ver se eles estão lá, sabe? Tipo, tu nem abre a porta, tu só vai lá, ah, ouvi um ronco. Tipo, foi extremamente irresponsável e extremamente inconsequente, sabe? Ele só colou no quarto, viu uma luz na janela, ouviu um virar de corpo, assim, como se fosse uma cama rangendo, e foi embora. Então, ele volta pro Tapas, ele volta pro Happy Hour, e ele fala que, ó, tá tudo certo, as crianças estão bem, eles estavam dormindo, safe and sound. Só que o seguinte, às 22 horas, a Kate foi ver as crianças e ela também foi pelo pátio. E ela ficou bastante surpresa quando ela entrou no apartamento, porque ele estava bem mais iluminado do que ela esperava, do que ela imaginava. E a porta do quarto estava consideravelmente aberta. Tipo, até aí tudo bem, né? Podia ter sido o Matt que tinha deixado a porta um pouco mais aberta do que ela ou o próprio Gary. Mas ela abriu e viu uma corrente de ar e fechou a porta. Sabe quando a janela tá aberta, bate um vento, entra e dá um socão na porta? Plau! Então, aconteceu isso lá. Aí ela abriu a porta de novo, assim, e olhou e ficou estarrecida. Ficou paralisada. Ela viu que a cama da Madeleine estava vazia. Alguém tinha sequestrado a Madeleine. Então, ela saiu correndo pro restaurante da forma mais rápida que conseguia, da forma mais rápida do que ela mesma acreditava que conseguia correr. Ela estava desesperada, desolada, e ela ficava gritando repetitivamente: pegaram a Madeleine, pegaram a Madeleine. Todos ficaram assustados, todos que estavam na mesa entraram em desespero juntamente com Kate. Então as buscas começaram imediatamente, só que começaram com as pessoas do hotel, os hóspedes mesmo e quem podia ajudar, sabe? E no hotel ficou basicamente o gerente só, e todo mundo foi atrás da Madeleine. Eles ficaram pedindo para todo mundo que encontrasse na rua, enfim, se tinham visto uma menina loirinha, se tinha visto alguém com uma menina loirinha. Todo mundo foi ajudar nas buscas, basicamente. A polícia, ela demorou muito para chegar no Ocean Club. Demorou cerca de 3 a 4 horas para chegar lá, para começar a investigar. Lá em Portugal, ele meio que existem, entre aspas, duas polícias, né? Tem a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária. A Guarda Nacional Republicana como se fosse uma polícia militar, sabe? Né? E a Polícia Judiciária como se fosse uma polícia civil, investiga os crimes e essas coisas. É parecido, mas não é igual, né? Só para trazer um exemplo aqui para o Brasil. Então, depois de demorarem bastante para chegar, as polícias chegaram, né? Inicialmente foi a Guarda Nacional Republicana, se eu não me engano, e ela disse que a Madeleine possivelmente tinha saído do quarto, né? Devaneando, enfim, e sei lá, foi dormir na mata. Tipo, meu Deus do céu, cara. Isso nem faz sentido. Tipo, é um. Cara, sei lá. Quase que eu cometi um crime agora. Meu Deus do céu. Mas enfim, que bizarro. Enfim, às vezes é melhor a gente ficar calado, né? Melhor a gente não falar algumas coisas pra não se ferrar depois. Ele disse, sei lá, cara. Por isso não tinha noção que era uma menina de 3 anos que tinha desaparecido. Tipo, pelo amor de Deus. Então eles começaram, a polícia começou a auxiliar, né? Começaram a buscar em toda a parte, inclusive na mata, né? Perto da cidade, enfim, né? E no mar também, ali na areia, ver se encontravam a Maddie. Então, pessoal, desde o início a Kate sempre sustentou que a Madeleine tenha sido sequestrada, não que ela havia saído e se perdido na mata ou qualquer coisa do tipo, como a polícia, tipo, cogitou em primeiro momento. A Kate sempre sustentou que a Madeleine tinha sido raptada. Depois de basicamente 2 horas sem nenhum sucesso nas buscas, sem encontrar absolutamente nenhuma pista relevante, a Guarda Nacional Republicana resolveu contatar a Polícia Judiciária para que eles pudessem assim auxiliar nas buscas pela Madeleine. O coordenador da Polícia Judiciária na época era o Gonçalo Amaral. Gravem bem esse nome, porque ele é um personagem extremamente importante para a nossa história. Enfim, ele definiu a Polícia Judiciária como o órgão de investigação mais importante de Portugal. Ele disse, entre aspas, é o FBI de Portugal. Fecha aspas. Então, ele dá uma importância muito grande para a Polícia Judiciária. E realmente, é um órgão muito importante lá em Portugal. É uma polícia muito importante lá em Portugal. Mas vão ter alguns trâmites bem interessantes mais pra frente. Para vocês pegarem mais ou menos a personalidade do Gonçalo Amaral, eu vou estar aqui dizendo uma das frases mais marcantes que eu senti, né? Uma das frases mais marcantes que ele falou no documentário. Abre aspas. Deixar os filhos sozinhos em uma terra estrangeira, num país diferente, por horas e horas, várias noites, durante uma semana, é negligência. Fecha aspas. Então ele é um daqueles policiais assim bem faca na bota, entendeu? Bem, não digo linha dura, né? Que aqui no Brasil o significado de linha dura remete ao golpe de 64, ditadura. Mas ele era um cara assim um pouco mais radical, entendeu? Nesse pique. Então, a Polícia Judiciária começou a auxiliar a Guarda Nacional Republicana nas buscas. Então, nesse primeiro momento, assim, no início do caso, as duas polícias começaram a trabalhar juntas. Tipo, mas na questão de buscas por informações, em busca do paradeiro da Madeleine mesmo. Só que assim, o trabalho da polícia foi bastante, bastante responsável. Além de chegarem muito atrasados, tipo cerca de 4 horas depois do desaparecimento, o quarto estava lotado. Eles entraram no lugar imediatamente e reviraram tudo, assim. Eles não se preocuparam em lacrar o lugar para manter o maior número de evidências possível. As pessoas entravam e saíam o tempo inteiro. Não houve preservação de cena do crime nenhuma. Não houve preocupação sobre isso. Então, isso, meu Deus, prejudicou o caso, prejudicou a investigação de maneiras, olha, inimagináveis. Para vocês terem ideia, tendo muitas pessoas entrado e saído do apartamento e do quarto, as evidências foram pisoteadas e adulteradas sem querer. Então, não havia muita segurança, né, naqueles momentos iniciais. Quem quisesse podia entrar, sair, com as portas abertas, mexendo o que quisesse, olha, tava literalmente a casa da mãe Joana, pai. Para vocês terem ideia, a polícia começou a colocar as faixas, aquelas faixas amarelas e avisos para ninguém entrar, somente no dia seguinte. Demorou, sei lá, umas 12 horas, mais, para eles colocarem, né, e terem a percepção que ninguém podia entrar numa possível cena de crime. Então, a gente sabe da importância de preservar a cena de um crime. Qualquer um com o mínimo de consciência, com o mínimo de discernimento, tem noção de que, num caso desses, qualquer detalhe muda completamente a história. E como é um caso de sequestro, de possível desaparecimento, onde não tinha nenhuma prova forense, o local devia ter sido completamente isolado no primeiro minuto que a polícia pisou no hotel. E assim, o adulteramento, mesmo que sem querer, das provas teria sido evitado. Então, depois que eles fecharam finalmente, né, a cena lá, o apartamento, eles fizeram uma inspeção, só que a polícia fez uma inspeção a nível de roubo, assim, uma coisa sem detalhe nenhum, não buscaram em miúdos o suficiente, né? E isso realmente também prejudicou muitas investigações, porque não foi feita uma inspeção forense real, sabe? Eles não foram tryhard o suficiente para tentar buscar informações lá no momento quando a cena do crime estava quente, vamos dizer assim. Francisco Corte Real, ele é professor do Instituto Nacional de Medicina Forense de Portugal, um dos especialistas que foram entrevistados para o documentário, um profissional de ponta. Ele disse o seguinte: como é um quarto de hotel, há turistas, funcionários e várias pessoas que possam deixar vestígios que estiveram lá de diversas formas. E isso dificulta ainda mais a investigação.
E uma reportagem da época
Dá a seguinte informação, uma reportagem do próprio documentário. Abre aspas. A polícia portuguesa afirma que evidências vitais talvez tenham sido destruídas no caso Madeleine McCann. 20 pessoas entraram no quarto depois da menina ter desaparecido. Fecha aspas. Um fato curioso e também bastante revoltante é que a polícia judiciária não procurava a partir das 3 da manhã. O Gonçalo Amaral, ele explicou o seguinte, que em Portugal o desaparecimento de alguém em si não é considerado um crime e a polícia judiciária ela não pode fazer certos tipos de investigação ou usar algumas técnicas como escutas, tocaias, enfim, se não houver um crime de fato. E isso inclui algumas buscas em determinados horários. É ridículo, pelo amor de Deus. E como a menina simplesmente tinha sumido, não tinha indício nenhum de sequestro, nem nada, eles não podiam abrir uma investigação de sequestro, sabe? Só de desaparecimento, porque assim, a Maddie, ela evaporou, ela sumiu sem deixar nenhum rastro. Ela simplesmente sumiu, como se ela nunca tivesse entrado naquele quarto. É bem bizarro. Então, continuando a história de fato, né, sem ficar só xingando os policiais, depois do sumiço da Madeleine, a amiga do casal, a Jane Tanner, lembrou de ter visto uma coisa muito, mas muito importante por volta das 9h15. Gravem esse horário e gravem a informação que vai vir a seguir. Ela viu um homem na rua, atravessando a esquina bem próximo ao apartamento dos McCann. Ele estava carregando uma criança nos braços. E essa criança estava descalça e parecia estar de pijama, um pijama de cores claras, florido. Jenny Tanner acreditava ter visto o possível sequestrador da Madeleine, mas foi apenas isso. A polícia interrogou ela e já era. Eles não foram muito além do interrogatório, eles não foram a fundo nesse depoimento. O horário ele pode ser estranho, né? 9h15. Mas ele é muito importante para a nossa linha do tempo. Presta atenção, meu querido, presta atenção. Então, como eu disse para vocês, a polícia judiciária ela parava de procurar às 3 da manhã. Então, eles continuaram as buscas na manhã do dia seguinte. Os pais, obviamente, não dormiram, né? Até porque eles tinham acabado de perder a filha. E logo a mídia não perdeu tempo e começou a circular o caso. Muitos repórteres já estavam aparecendo, né? Lá onde os Mackenzie tinham passado a noite depois de pararem as buscas. Então eles fizeram muitas perguntas E virou um verdadeiro Lollapalooza logo de cara, assim, que nem as meninas do modo operante falam, entendeu? Começou a ficar uma coisa bem esquisita. Então as buscas continuaram durante vários dias, e como a polícia não estava conseguindo encontrar absolutamente nenhuma pista nova, nenhum indício de onde a menina estava, eles autorizaram a busca nacional pela Madeleine e alertaram portos, aeroportos e as fronteiras em busca de qualquer pista. Eles finalmente começaram a entender a proporção, né, do caso Madeleine, que já estava ficando muito grande logo de início. Então, conforme o tempo ia passando, a mídia ia fomentando cada vez mais o caso e o caso ia crescendo cada vez mais. Então, a polícia portuguesa, né, ela não dava notícias de forma tão rápida porque eles não tinham informação nenhuma, na verdade. E a mídia muito ansiosa, a mídia portuguesa, a mídia inglesa muito ansiosa. Então, o caso começou a inflar, a crescer de uma forma que ninguém imaginava. Então, o Philip Green, um grande empresário britânico, e a J.K. Rowling, eles doaram mais de 2 milhões de libras para o fundo para encontrar a Madeleine um pouco depois, assim, do caso começar, né, de ter uma proporção maior. Então, todo mundo no Reino Unido estava fomentando esse caso porque todo mundo queria saber onde é que estava a Madeleine, todo mundo queria encontrar ela. Depois de toda essa fomentação, depois do caso começar a ter umas proporções inimagináveis, logo de início, as mídias, né, portuguesa e inglesa começaram a tretar, as polícias portuguesa e inglesa começaram a trocar chumbo. E um botava a culpa no outro por não conseguir informação, dizia que a polícia portuguesa, né, a polícia inglesa dizia que a polícia portuguesa não era capaz de fazer esse tipo de serviço. Então eles começaram a ter uma briga infantil, porque, sei lá, no fim das contas eles queriam ajudar a família, mas toda essa briga, toda essa tensão que foi criada acabou só prejudicando o caso, porque a polícia não conseguia encontrar absolutamente nada, a mídia ficava só em cima, como se fossem uns abutres querendo comer carniça, sabe? Então, logo de início, assim, o caso perdeu o controle muito rápido. Para vocês terem ideia, a briga começou a ficar tão feia entre os países que meio que começou a haver uma tensão política entre Portugal e Inglaterra. Um acusava o outro de agir como uma potência colonialista, não respeitando a soberania nacional portuguesa, né? No caso, Portugal acusava a Inglaterra de fazer isso. Para vocês terem ideia do tamanho do caso Madeleine McCann. Então, com o intuito de captarem informações mais rápidas, alguém teve a brilhante ideia de oferecer dinheiro por informações relevantes. Então, o fundo da Madeleine começou a dar um prêmio de 1,5 milhão de libras para quem tivesse informações capazes de encontrar a Madeleine. Então, com isso, começou a aparecer informações de todo o globo. Supostamente, a Madeleine foi vista em vários lugares, no Brasil, inclusive, na Bósnia, na Holanda, em Marrocos, em Malta, Itália. Começou a vir informação de tudo quanto é canto. Então a polícia tentou investigar, tentou ir atrás de quase todas as informações relevantes, só que, tipo, era impossível. Mas o esforço era válido. Inclusive, tinha diversas ligações de pessoas sensitivas, de videntes, dizendo que ela podia ter sido morta em determinado local, ou que ela estava viva naquele lugar, ou não sei o quê, enfim. Eram muitas informações para a polícia lidar sem estrutura e sem ajuda necessária. Mas mesmo assim, eles foram adiante e bateram no peito, falaram o que podiam fazer. Isso a polícia portuguesa. Tem um evento bem interessante que foi de dois turistas, a Mary e o Ray, um casal que estava viajando pelo Marrocos, em Marrakech, e eles viram uma menina num posto de gasolina. Uma menina loirinha com sotaque inglês, com sotaque britânico. Eles juravam, e juram até hoje, que era a Madeleine. Eles ligaram para a polícia espanhola não deu bola nenhuma, então eles ligaram para a polícia portuguesa e a polícia portuguesa também não deu bola nenhuma. O posto, né, onde eles viram a menina lá em Marrakech, tinha câmera de segurança. Mas elas não guardavam as imagens, e o casal afirma até hoje que era a Madeleine. Só que não tem o que fazer, não tem como saber, né, se era ou não. Porque, convenhamos, pra que tu tem câmera se as câmeras não guardam as imagens? Aí é foda, né, patrão? Então, como a polícia não estava conseguindo encontrar informação relevante, não demorou muito para eles começarem a desconfiar dos pais e dos amigos que estavam no restaurante no desaparecimento da Madeleine. Então, eles começaram a notar alguns detalhes um pouco estranhos. Uma das primeiras inconstâncias, no caso, foi que, ao contrário do que os pais afirmavam, a mesa no tapas, no restaurante, ficava longe do apartamento e não dava para ver o quarto. Além disso tudo, tinha um plástico não transparente que impossibilitava totalmente a visão do apartamento. Portanto, não dava para ver o apartamento e muito menos o quarto. Então, por que que eles mentiram? Por que que eles inventaram essa história de que estava tudo certinho? Como eu disse lá no início, os McKenzie, eles jantavam todos os dias no restaurante Tapas com os amigos e faziam happy hour e se divertiam. E os amigos eram o David e a Fiona Payne, o grandissíssimo Matt e a Rachel Oldfield, Russell Bryan e a esposa, Jane Turner e a mãe da Fiona Payne, a Diane Webster. Eram 6 médicos e haviam no total 8 crianças. Obviamente, não todas cuidadas pelos McKenna, né? É óbvio, cada criança dormia e ficava no quarto da sua família. E aquele sistema de cuidar das crianças no happy hour durante a janta era feito por todo mundo lá, todo mundo que tinha filho. Mas assim, a linha do tempo não se encaixava. Os pais, eles haviam combinado que a cada 20 ou 30 minutos iam verificar e cuidar dos filhos nos quartos. Só que às vezes eles iam verificar os próprios, às vezes eles iam verificar os filhos dos amigos, como nosso amigo Matt fez. Então era uma confusão bizarra. Não se sabia quem ia cuidar de qual criança, ou se, por exemplo, o Matt realmente foi ver Madeleine, sabe? Ou se apenas ele contou que foi ver e, na verdade, foi ver os filhos dele, filho do outro amigo, sei lá, enfim. Era uma história bem constante e bem confusa. Conforme os depoimentos colhidos pela polícia, dava a impressão que no momento do ocorrido, né, do momento do desaparecimento da Maddie, ninguém estava no restaurante, que estava todo mundo no quarto cuidando dos filhos, que afirmavam ter feito um revezamento e um sistema de segurança que era infalível. Mas assim, não foi o que aconteceu de verdade, e todo mundo sabe disso. Eles sentaram juntos, e essa é uma informação pacífica, que todo mundo concorda, eles sentaram juntos e escreveram a linha do tempo, todo mundo, 24 horas depois, e depois de mais 24 horas, eles reescreveram ela, sabe? Parecia que eles queriam se resguardar, entendeu? Os McKenna e toda a família, todo mundo lá, parece que eles estavam querendo se assegurar de alguma coisa, esconder alguma coisa, bem esquisito, sabe? Por que que eles deixaram as crianças sozinhas, entende? Por que que eles não usaram o serviço de babá do hotel, né? A recreação para deixar as crianças sob o cuidado de alguém responsável? É uma pergunta que ninguém nunca vai conseguir responder. A gente pode só especular. Se tu tiver alguma teoria sobre o que eles fizeram, né? Os amigos da família, por que que eles se resguardaram tanto? Por que que ninguém usou o serviço de babá à noite? Por que que todo mundo deixou as crianças dormindo no hotel, sabe? Manda lá no Twitter, manda no Instagram, conversa comigo, eu vou adorar. Porque, assim, é muito estranho, sabe? É muito estranho, parece que eles, sei lá, culturalmente, os britânicos podem ser bem diferentes da gente, né? Mas parecia um pouco de negligência mesmo, que nem o Gonçalo Amaral diz, que eles foram negligentes. Enfim, continuando a história, a polícia, depois de começar a suspeitar da família e dos amigos, recebeu alguns depoimentos que um cara, denominado Robert Murat, estava nos arredores do hotel na noite do desaparecimento da Madeleine. Então eles começaram a investigar ele como possível suspeito. Robert Murat é um britânico que ele é vizinho do Ocean Club. Ele mora do lado lá e ele é um cara padrão, sabe? Ele tem um rosto meio quadrado, ele parece um pouco o Tio Ben, sabe? E ele tem um olho de vidro. O Tio Ben, o encanador do Ben 10, sabe? Aquele lá, do meme, que fica perdendo um pedaço de roupa todo dia no Twitter. Eu não consigo entender aquilo. Mas enfim, o nosso tio Ben, Robert Murat, ele foi depor na polícia, obviamente, porque a polícia intimou ele para o interrogatório. E ele afirmou lá que todo mundo acusou ele de ter sequestrado a Madeleine, tipo, sem ter prova contundente, sabe? E ele respondeu no momento lá que era absolutamente tudo mentira. E ele disse depois que uma das pessoas abordou ele e disse que tinha certeza que tinha sido ele, tipo, absoluta. Porque ele tinha reconhecido o olho do Robert, né? Que não, como eu disse, ele tem um olho de vidro, um olho cego. E, cara, não faz sentido, porque era de noite, não dá pra tu olhar um olho de vidro da pessoa, entende? Tipo, era uma alegação meio vazia, mas acusaram o cara. Depois dessas acusações, a polícia começou a interrogar várias pessoas que estavam no hotel naquela noite, só que ninguém viu Robert. Apenas os pais da Madeleine e as pessoas que estavam no Tapas no dia do desaparecimento. Parecia que era um combinado para eles acusarem Robert de propósito. E assim, o Robert pagou muito caro por isso, porque ele ficou com o status de, entre aspas, pedófilo na comunidade portuguesa por vários e vários anos. Mas a gente sabe como isso acontece, né? Sempre há uma forma de condenar as pessoas, e num caso onde há uma garotinha, isso mexe muito com o sentimento das pessoas e mexe com o ódio do povo. E com a raiva, as pessoas não ouvem muito, não pensam muito e simplesmente acham conveniente, né, culpar alguém. A gente pode lembrar de um caso parecido que aconteceu bem recentemente, que foi o caso do Lázaro, que ele foi morto e todos tinham certeza que ele era um absoluto monstro e ele foi simplesmente morto sem sequer ser ouvido. Ou o caso do ônibus 174, né? Que o Sandro foi detido e morto no caminho da delegacia. Eles nunca foram julgados. Eu não tô aqui defendendo o crime, eu não tô aqui defendendo o criminoso. Longe disso, meu Deus, não me entendam errado. Eu só tô aqui defendendo a legislação, né? E a nossa Constituição, simples e pura. Todos têm direito à defesa e contraditório, tipo, todos mesmo, sem qualquer exceção. A exceção é ditadura. Lembre-se disso. Então, é só, sei lá, um pensamento, mais uma forma de fugir do assunto. Enfim, continuando. O caso seguiu e a polícia queria fazer uma reconstituição dos fatos. Mas aqui vai uma crítica à polícia, tipo, não tinha fato nenhum para ser reconstituído, sabe? Apenas suposições. Então, eles escolheram uma suposição e recriaram ela como se fosse verdade. Essa parte do documentário e essa parte do caso, sinceramente, eu não entendi muito bem. Mas vá lá, né? Tudo bem. Segue o baile. Mesmo não fazendo tanto sentido assim, fizeram uma reconstituição, né? Pra saber a verdade material, por mais que ela não exista até hoje. Então, depois dessa reconstituição, a polícia começou a suspeitar mais ainda dos amigos e, consequentemente, ainda mais dos McCann. Então a polícia começou a divulgar algumas informações vazadas e tal, e a imprensa começou a mudar a visão que eles tinham do casal, né, dos McCann. Então eles começaram a ser investigados de forma mais de perto pela polícia. As autoridades portuguesas e, pasmem, as inglesas também começaram a desconfiar dos McCann. E eles começaram a interceptar algumas ligações, interceptar alguns e-mails. Eles estavam tentando que fechar um cerco, sabe? Ligar alguns pontos. Logo depois da polícia começar a investigar de forma mais contundente os McCann, a polícia portuguesa, acho que com o auxílio da polícia inglesa, inclusive, eles encontram um cara, um treinador de cães farejadores forenses. Eles são os fofinhos. Mas enfim, eles encontram esse cara, o Martin Grimm. Ele é um especialista, assim, dos mais incríveis nessa questão de cães farejadores, cães forenses. São cachorros que auxiliam, né, a polícia a encontrar drogas, armas, sangue, corpos e outras evidências forenses também. Então, são os cachorros assim, ó, zica. Mas assim, pessoal, os cachorros são muito fofinhos, são muito queridinhos, eles são os amores. Mas depois tu para pra pensar que os cachorros são treinados pra encontrar cadáver e encontrar vestígio de sangue, é muito mórbido. Mas eles continuam sendo uns fofinhos do capeta, mas muito fofinhos. O Martin, ele afirma e reafirma que os cães dele são, tipo, extremamente incríveis e extremamente precisos na identificação de vários materiais, inclusive sangue e cadáver. Eles conseguem, cara, olha só, olha a informação, eles conseguem sentir cheiro de resíduos humanos em uma cova onde há 40 anos tinha um corpo que ficou lá, sei lá, por pouquíssimo tempo, alguns dias. Imagina o olfato desse bicho. Eles conseguem identificar uma gota de sangue em um tecido lavado mais de 3 vezes e esse tecido ficou em meio a mais de 20 tecidos do mesmo material, iguaizinhos. E ele consegue identificar qual tecido tá sujo de sangue, foi sujo de sangue no caso, né? E aonde foi pingado sangue. Tamanha a precisão do olfato desses cachorros. Então, os cães do Martin começam a ajudar e a trabalhar no caso. Havia um cachorro procurando sangue e outro procurando resíduos de cadáver no local. Os cães se chamavam Eri, que era especialista em procurar cadáveres humanos, e Aquila, especialista em encontrar sangue humano. Então, assim que o Eri ele entrou no apartamento, o Ed... Será que eu falo Eri? O Ed... Ah, vocês entenderam. Assim que ele entrou no apartamento, ele começou a ficar bem mais atento, bem mais alerta. E o documentário, ele frisa fortemente, assim, ele joga na nossa cara. Ele diz que o Ed, ele não reagia às coisas. Tipo, ele não latia pra nada. Ele é o digníssimo dog neutro, sabe? Ele não tinha reação nenhuma. Ele só era treinado a reagir e demonstrar alguma coisa quando ele encontrava, né, o que ele foi treinado para encontrar, que era um cadáver. Só que dentro do apartamento, ele ficou muito agitado e latiu bastante em vários lugares do apartamento. Então, ele ficou agitado e tudo mais, correu, né, tem as filmagens do documentário, ele fica procurando, cheirando, assim, passa na areba em tudo. E ele sentiu um forte cheiro no quarto do Gary e da Kate. E esse cheiro vinha do lado da cama, bem próximo de um roupeiro. Então ele encontrou vestígios de cadáver dentro do quarto dos McKean. Tá, pessoal, eu esqueci de falar da raça dos cachorros. Eu acho que são dois Cocker Spaniel ingleses. Dois Cocker ingleses. É aquela raça peluda, orelhuda? Eu acho que é, tá? Eu posso estar errado. Você é especialista de cachorro? Vai lá dar uma olhada no Ed, na Aquila. E manda lá no Twitter, pô. Manda num documentário lá na foto do divulgação do episódio, lá no Instagram, se é um Cocker inglês. Eu, sinceramente, não sou o maior especialista de marca de cachorro. Parece que eu pedi pra mandar no documentário, na foto do Instagram, no comentário. Meu Deus, Darlan. Enfim, continua. Então, depois do Ed, a Aquila foi levada lá no apartamento 5A e Aquila também encontra alguns vestígios de sangue. Se eu não me engano, são dois. Enfim, depois disso, os dois cachorros eles são levados para a casa onde os McKean estavam hospedados depois do desaparecimento da Madeleine. Lá eles estavam um pouco desinteressados, nem nada, né? Mas o Ed, o cachorro necrófilo, latiu para um brinquedo que era da Madeleine, um gatinho. Então começou a suspeitar que o brinquedo podia ter sido levado junto com a Madeleine se ela tivesse sido morta, sabe? O que indicava que o pai ou a mãe da criança tiveram contato com o cadáver ou com um brinquedo que teve contato com o cadáver. Então, depois disso, os cachorros foram levados para revistar o carro que a família estava usando, o carro que foi alugado posteriormente ao desaparecimento da Madeleine, que era um Renault Scenic prata, que era usado pela família. Então, o Ed, ele sentiu um forte odor no lado do motorista, no lado da porta do motorista. Aquila reportou o mesmo cheiro no mesmo lugar. Além disso, ela sinalizou também que havia vestígio de sangue no porta-mala em algum lugar do lado direito. Depois dos cachorros terem reagido ao apartamento e ao Renault Scenic, eles foram levados a outro lugar. Então eles levaram vários pertences dos McCann para uma outra sala e espalharam tudo por lá para que os cachorros pudessem sentir e reagir. O Ed reagiu. Ele conseguiu sentir odor de cadáver e algumas roupas da Kate e uma blusa da Madeleine. Havia sim uma forte suspeita de que os pais estavam sim envolvidos no desaparecimento da própria filha. A polícia recolheu vários materiais para que análises fossem feitas, tanto das roupas quanto do apartamento e do carro usado pelos McCann. Esses vestígios foram levados para o Reino Unido para que as análises forenses fossem feitas. Eles iam analisar o DNA das amostras e verificar se eram ou não da Madeleine. Logo depois disso, algumas informações foram vazadas para a imprensa e a imprensa começou a cair de forma muito pesada, né, acusando os McCann de terem participado no desaparecimento da própria filha. Então foi aí que começou a surgir aquela famosa teoria do Calpol. Para ti, que nunca ouviu essa teoria, ela parte do princípio de que os pais são culpados pela morte da Madeleine, pela morte acidental da menina. Então, essa teoria, ela funciona da seguinte forma. Ela diz que os pais queriam se divertir, queriam aproveitar as férias à noite, se divertindo, bebendo, trocando ideia com o pessoal lá no Tapas e não queria se preocupar tanto com o sono das crianças. Portanto, a teoria sugere que os pais da Madeleine, do Sean e da Emily administravam um medicamento chamado Calpol. O que é o Calpol? É basicamente um remédio para gripe. E dependendo da quantidade, esse medicamento dá sono, principalmente nas crianças. Então a teoria sugere que os McCann, eles administravam Calpol para as crianças dormirem e não se incomodarem, né, muito com a questão deles acordarem no meio da noite e estragarem a festança. Só que aconteceu uma coisa errada. E a Madeleine sofreu uma superdosagem e acabou tendo alguma reação e faleceu em virtude da administração do Calpol. Essa teoria, ela é bastante sustentada nos gêmeos, porque no dia do desaparecimento da Madeleine, dizem que os gêmeos não acordaram, mesmo com um tanto de pessoas que entraram, mesmo com tanto de sirene, tanto de barulho, eles dormiram até o dia seguinte. E isso não é normal para umas crianças de 2 anos, 1 ano e pouquinho, eles eram bem pequenos naquela época. Então, a teoria sustenta que eles administravam remédio para as crianças dormirem, para que eles não pudessem acordar, para que eles não atrapalhassem, né, a festa dos McCann, de todo mundo lá, e com isso a Madeleine acabou falecendo de forma acidental e eles tiveram que sumir com o corpo da Madeleine. Sim, essa é uma teoria engenhosa e, no fim das contas, tá, faz um pouco de sentido, mas eu acredito que não ocorreu da seguinte forma. Mas que os gêmeos dormiram até o dia seguinte como uma pedra, isso é um fato. E, infelizmente, eles adormeceram e acordaram sem a irmã. E nunca mais viram ela. Isso também é outro fato. Triste, mesmo assim, um fato. Depois da polícia ter jogado essa sementinha do mal na mídia, né, com os vazamentos para fomentar e criar especulações do público contra os McCann, eles foram chamados para serem interrogados. E a estratégia da polícia foi bem clara, né? Eles jogaram uma bomba na mídia para que eles trabalhassem e especulassem sobre o caso contra os McCann e o público apoiasse e legitimasse a polícia a colher depoimento dos dois. Foi mais ou menos como foi feito em 64, né? Quando o povo foi pra rua pedir a ditadura na marcha pela família, com Deus, pela liberdade. Então, paralelos históricos que não fazem o menor sentido com o episódio, você encontra aqui. Meu Deus, eu sempre fujo do tema, né? Jesus amado. Enfim, eles foram chamados para depor e primeiro foi a Kate. No dia do interrogatório, ela levou um assessor e também um advogado dos McCann. O depoimento dela, segundo Gonçalo, durou 2 horas. A reportagem do dia diz que foram mais de 8 horas. E a assessoria da Kate diz que foram mais de 11 horas de depoimento. né? O tempo passa diferente para as pessoas, né? Dependendo do lado que tu tá. Enfim, a assessoria disse que foram muito agressivos com a Kate. E o advogado também disse que a polícia ofereceu um acordo. Eles disseram que as penas para admitir a morte acidental e a omissão, né, do cadáver são bem menores do que para o crime sendo descoberto. Eles estavam realmente tentando fazer com que a Kate, né, desse com a língua nos dentes, assim. Eles estavam jogando verde para tentar colher maduro, mas a Kate não caiu nessa. E ela ficou muito nervosa. Muito nervosa mesmo. Dá para perceber quando ela sai da delegacia, né? Já é noite e tal. A gente consegue ver no rosto dela a decepção, o choque e o nervosismo. Ela tava tremendo. Eu sinceramente não sei como ela não chorou quando ela saiu da delegacia, porque ela realmente estava muito abatida. Interrogada até tarde no dia anterior, a Kate foi chamada novamente no dia seguinte para a delegacia. Ela seria declarada oficialmente como arguida, que nada mais é do que oficialmente acusada, investigada pela polícia. A polícia acreditava de uma forma tão venenosa que ela era alguém que tinha a ver com os desaparecimentos da Madeleine, que oficialmente fez com que ela fosse vamos dizer, parte do processo, que ela fosse. Não tinha processo ainda, né? Mas como se ela fosse uma ré num processo penal. Então, nesse dia, ela ficou mais algumas horas lá sendo interrogada, recebeu algumas perguntas novas e algumas perguntas antigas, e elas ficavam sendo repetidas, mas ela não respondeu nenhuma delas. Simplesmente ficou calada, xingando bem baixinho os policiais. A polícia portuguesa estava tentando vencer a Kate na base do cansaço, mas não deu certo. A convicção dela era muito mais forte do que isso. E depois de todo esse Lollapalooza envolvendo a mídia e a polícia, né? Porque vocês podem imaginar que havia, sei lá, centenas de repórteres e fotógrafos e tudo que tu possa imaginar na frente da delegacia para que qualquer que seja o movimento que acontecesse, eles estivessem lá para cobrir. E aconteceu isso no depoimento da Kate, nos dois, e no depoimento do Gary, que foi num outro dia. Então, o Gary, ele tava muito nervoso, e dá para entender, né? Tava acusando ele e a esposa de terem matado a filha. Então, ele realmente não deu muita bola pros policiais e se manteve muito frio, muito calmo. Mas quando ele saiu da delegacia, ele saiu extremamente nervoso. Dá pra. Tu tem as imagens do documentário, tu sente que parece que ele quer. Cara, ele quer extravasar de alguma outra forma, mas ele não pode. Então ele pegou o carro e foi para casa. Logo depois, os McCann voltam pra Inglaterra. Eles basicamente fugiram de toda aquela palhaçada que estava acontecendo em Portugal e dando desculpa que os gêmeos precisavam voltar pra uma nova rotina, pra uma rotina normal. Eles tinham dito que iam voltar pra Leicester somente quando encontrassem a Madeleine. Porém, eles tiveram que voltar sem a garota e ainda investigados pelo suposto desaparecimento dela. Para a família, foi um baque, uma porrada muito grande voltar para casa sem a Maddie. Enfim, eu fico só imaginando a Kate depois de ter entrado pela primeira vez na casa, né? Depois do desaparecimento da Madeleine e, sei lá, entrado no quarto dela e simplesmente não ter mais a filha, sabe? Deve ter sido uma dor assim que, sei lá, a gente não tem como compreender. É realmente complexo demais e muito triste. Quase de imediato, quando eles voltaram para a Inglaterra, eles começaram como se fosse uma guerra jurídica contra a polícia portuguesa e também começaram uma investigação paralela, pois, segundo eles, né, a polícia portuguesa já tinha condenado eles pelo desaparecimento da Madeleine. Uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de pontuar é que um pouco antes disso, Brian Kennedy, um empresário e milionário, entra em contato com os McCann com o intuito de apoiar financeiramente a família, pois ele acreditava na história e queria muito que Madeleine fosse encontrada e voltasse para sua família segura. Brian, ele é um empresário do ramo energético e imobiliário. Ele chegou inclusive a ter uma equipe de rugby. É óbvio que o Brian também pensava que se ligando ao caso ele poderia fazer e obviamente fez muitos negócios e ganhou bastante dinheiro. Quando eles voltaram para a Inglaterra, isso não quer dizer que eles estavam em paz. A mídia continuou sendo a mesma mídia. Eles cercavam a casa, ficavam tentando descobrir qualquer movimento que seja, desde algumas informações novas até como que estavam os gêmeos e, sei lá, o que eles comeram no dia, sabe? Então, virou uma perseguição, assim, bem, bem, bem bizarra. Como sempre foi, né? Ficar perseguindo uma família que perdeu a filha é muito estranho. Mas isso vende e a mídia quer vender. Uma das coisas mais tristes do documentário inteiro pra mim é a seguinte: as pessoas mandavam cartas pra família, né? Porque todo mundo sabe o endereço dos McCann. E a grande maioria das cartas eram cartas de apoio, cartas de força, mas havia todo tipo de carta possível. Uma delas, lida por Gary no documentário, diz o seguinte, abre aspas, como podem usar o dinheiro doado por pessoas pobres de boa fé para pagar o financiamento de sua mansão, seus malditos ladrões? Sua pirralha morreu por culpa de sua arrogância. Que vergonha! Quero que vocês sofram para sempre. Um péssimo Natal. Se tivessem vergonha, assumiriam a culpa pelo desaparecimento de sua filha e devolveriam o dinheiro. Vocês são um lixo. Fecha aspas. É muito triste, cara. Fico imaginando quão, sei lá, quão triste é a vida dessa pessoa, ou quão odiosa ela é pra mandar esse tipo de material pra uma família que tá procurando a filha, sabe? É, sei lá. No mínimo, triste. Sinceramente, não sei nem o que comentar sobre. As contradições da linha do tempo e as contradições sobre o relato dos amigos e dos McCann foram levadas em consideração também. E o Gonçalo concluiu nas próprias palavras, abre aspas, todos mentiram, fecha aspas. Mas o seguinte, a única prova material que a polícia tinha eram os cães e o sangue encontrado no apartamento e no carro. Não havia prova concreta, uma prova definitiva. Só que assim, os cachorros não podiam ser usados como provas materiais definitivas. Eles eram apenas indicativos, né, que havia sangue humano e um possível cadáver. Não apontavam de quem era o corpo, de quem era o sangue e como aconteceu. Então, eles só eram demonstrativos para uma linha de investigação. Não eram conclusivos para o caso. Um mês depois, quando a polícia estava prestes a enviar o caso para a justiça, chegou o relatório do laboratório britânico que estava analisando aquelas amostras de DNA. Ou seja, o Gonçalo queria processar os McCann sem ao mesmo ter os resultados das amostras. O velho é loucaço, assim, o velho tá por nada. Ele só queria fuder os McCann e já era, assim, com perdão do palavrão. E as amostras, elas foram classificadas como, entre aspas, escassas, complexas, inconclusivas e não satisfatórias, fecha aspas. Nunca apareceu uma amostra de DNA idêntico ao de Madeleine. Segundo os laudos, as amostras eram tão escassas, tão pequenas, que não era nem possível identificar com exatidão qual tipo de fluido humano era. Mas assim, a gente acredita que realmente era sangue, né? Por conta do apontamento daquilo. A polícia achava que o sangue encontrado seria a evidência-chave, a evidência que eles precisariam para prender a Kate e o Gary. Porém, eles não esperavam que elas seriam inconclusivas. Das três amostras coletadas, duas no apartamento e uma no carro, a primeira e a terceira chegaram bem perto de ser de Madeleine, mas como eu posso explicar, era o DNA de alguém da família McCann, pois as amostras eram tão pequenas que não dava para demonstrar com exatidão se era realmente da Madeleine, ou se era de algum dos gêmeos, ou se era do Gary, ou se era da Kate, porque em tese não, a Madeleine, ela tem um pouco do DNA do pai e um pouco do DNA da mãe. E aquela amostra era tão pequenininha que não dava para identificar exatamente se era dela ou de alguém da família. No final do relatório pericial dizia o seguinte, abre aspas, a amostra é tão pequena e tão comum que muitos aqui do laboratório têm os mesmos traços dela. Fecha aspas. Ou seja, inconclusivo. O Gonçalo diz que os resultados foram manipulados. Gente, ele é bem 13 das ideias e bem da teoria das conspiração, assim, bem louco. Ele acredita que o governo britânico realmente interferiu nas investigações para proteger os McCann e que eles realmente mataram e sumiram com o corpo da Maddie. Ele é 13 das ideias completo. Se ele fosse brasileiro, com certeza ele ia estar no dia 7 de setembro lá com os caminhoneiros, 13 das ideias, querendo destituir o STF. Com certeza ele ia ser bolsominion, mano. O cara é muito 13. Muito 13 das ideias. Mexaria. Enfim, a única forma da tese do Gonçalo fazer algum sentido, assim, em algum universo por aí, alguma realidade paralela, é que os McKenna mataram a garota por acidente e esconderam a Madeleine em algum lugar e posteriormente transportaram ela no veículo que os traços do DNA eram fluidos deixados pelo corpo da menina. Tipo, essa é a única forma. Só que assim, o DNA foi inconclusivo. A gente nunca vai conseguir comprovar de forma alguma se ele tá certo ou não. A gente vai ter que ou acreditar na teoria dele, que é meio 13, ou se basear nos fatos que mais pra frente ficam um pouco mais concretos. Bem mais concretos. Ainda na teoria maluca do Gonçalo, ele diz que a menina podia ter sido mantida em um freezer, num congelador, e depois transportada no Senic, aí ia ter as evidências, sabe? Enfim, a acusação só poderia ser feita com base em evidências, mas nunca apareceu nenhuma evidência nesse caso. Nadinha de nada. É um caso meramente especulativo até hoje. Ainda sobre o Gonçalo, depois de ele ficar extremamente desesperado, tentando acusar os McCann sem prova, né? Tentando indiciar os McCann judicialmente sem prova nenhuma, ele começou a dar várias e várias entrevistas detonando os McCann, detonando a polícia, detonando a polícia britânica, enfim, de tantas acusações fortes, ele acabou por ser afastado e depois demitido. Depois da demissão do Gonçalo, um novo investigador-chefe foi nomeado, Paulo Rebelo. No primeiro dia de trabalho, ele já fez uma coletiva de imprensa e disse que os McCann não eram mais os principais suspeitos do caso. Assim, ele disse que as linhas de investigação estavam abertas e seriam reavaliadas e reobservadas. No fim das contas, a administração tendenciosa do Gonçalo Amaral fez com que os McCann saíssem ainda mais fortes do caso, pois eles podem até ser culpados de ter desaparecido com a Madeleine. Mas assim, a polícia alterou tantas as provas, manipulou tantos os fatos, que eles acabaram por credibilizar os McCann e descredibilizar a si próprios. Assim, a minha opinião agora sobre o Gonçalo. Eu não acredito que ele seja um policial ruim, mas eu acredito que ele tenha ficado cego, sabe, com o caso e tenha se equivocado a acusar o casal de forma tão rápida e direta, sem provas contundentes. Isso fez com que a mídia inflamasse ainda mais o caso e a opinião pública demonizasse os McCann de forma indevida, pois não haviam provas contra o casal, apenas especulações e muita desconfiança do policial nos britânicos, que fez com que ele ruísse e fosse demitido simplesmente porque ele despirocou, sei lá, ficou loucão. Após a demissão do Gonçalo e do rompimento dos McCann com a polícia portuguesa, o Kennedy, juntamente com Gary e Kate, contrataram um escritório espanhol privado de investigação, um escritório de detetive e filme, a Método 3. Segundo o próprio escritório, eles não tinham medo de, entre aspas, passar dos limites. O pessoal realmente é faca na bota. Durante a investigação, para vocês terem ideia, um detetive até foi preso quando eles falam que não tem medo de passar dos limites. Eles realmente não têm medo mesmo.
Julian Peribanes, investigador da Método 3 e responsável pelo caso da Bedline, ele foi prontamente para Portugal e trabalhou juntamente de uma equipe de 25 pessoas e ficaram lá por mais ou menos 8 meses trabalhando e tentando encontrar pistas e ligações do caso Madeleine. Eles criaram prontamente um disque denúncia, uma linha direta com a agência para que as pessoas pudessem entrar em contato e fornecer informações novas e relevantes para o caso. Segundo Julian, as investigações de Portugal não eram para encontrar a Madeleine, mas sim para encontrar provas para incriminar os pais. Portanto, com isso, eles deixaram de interrogar muitas pessoas que possivelmente tinham informações privilegiadas. De novo aqui, o trabalho da polícia portuguesa não tá bem na fita, gurizada. Eles não estão se ajudando, hein? O pessoal da Método 3 é tão rápido assim, sabe? Que eles já entraram em contato com uma desenhista do FBI, a Melissa Little, para que ela pudesse pôr no papel todo aquele relato da Jane Turner. Lembram da mulher que viu um homem carregando uma criança perto do apartamento 5A na noite do desaparecimento? Então, a desenhista diz que Jane relatou que viu um homem carregando uma criança de pijama rosa, florido, com os pés descalços, e ela carregava a criança como se fosse uma caixa, um saco grande, assim, como se fosse um saco de cimento, sabe? Com os braços esticados e andava muito rápido. Parecia decidido a fugir o mais rápido que pudesse. Sim, esse era o possível sequestrador da Maddie. Só que ela não conseguia lembrar do rosto do sequestrador ou do possível sequestrador. Mas dá pra entender, tava de noite, ela não conseguiu enxergar o rosto dele, mas ela lembrava com detalhes, com muitos detalhes, da roupa, do cabelo, da forma que ele andava. Então ela conseguiu extrair um retrato quase que perfeito do suspeito. Enfim, a Método 3 também foi atrás do Robert Murat, lembram? Aquele que foi investigado por ter supostamente sequestrado a Maddie. Então, eles chegaram inclusive a botar escutas na casa do Robert, eles botaram um rastreador no carro dele. Cara, o pessoal da Método 3, eles realmente são hardcore, coisa de filme assim, cara, louco, bizarro. Mas eles não conseguiram encontrar nada de incriminador nas escutas e nos locais onde o Robert foi. E foi basicamente isso, assim, eles só incomodaram o cara demais. Mais ou menos na mesma época, a Método 3 conseguiu ligar o caso da Madeleine com um outro forte suspeito, Sergei Malinka, que foi investigado pela polícia e também pelos detetives particulares. Ele foi fortemente acusado e interrogado pela polícia em várias oportunidades. Chegaram a reter o computador dele, fazer uma busca e apreensão no apartamento, pegaram o que podiam e onde não podiam também. Mas isso foi a polícia. A agência fez coisa bem pior. Sergei supostamente apagou o HD antes de entregar o computador para a polícia. Mas essa informação não é 100%, sabe? A polícia diz que ele apagou, mas ele fala que não apagou nada. Agora, a agência não pegou o computador dele nem nada. Mas seguiram, ficaram de tocaia, não deixaram o cara em paz. Chegaram a ligar para ele e oferecer dinheiro por informações, por uma confissão e dinheiro grosso. Não foi pouca coisa não, a Método 3 jogava sujo demais. Eles começaram com 100 mil e foram até 500 mil euros. Malinka disse que não adiantava oferecer dinheiro, pois ele não sabia de nada. Mas assim, a Método foi além. Eles não acreditavam, eles não aceitavam que ele não tinha envolvimento no crime. Então, numa bela noite, eles simplesmente queimaram o carro do Malinka. Sim, eles atearam fogo no carro de um suspeito. Eles realmente não brincam em serviço. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para resolver os casos deles. Assim, é uma coisa bizarra. E do lado, quando eles, depois deles queimarem o carro, eles escreveram fala na calçada, né, em português, para que ele falasse, para que ele confessasse que ele tinha feito alguma coisa com a família, né, com a Madeleine. Só que assim, ele nunca fez nada, nunca conseguiram ligar ele ao caso, e o Sergei Malinka sempre foi inocente. E ele afirma no documentário, né, porque ele é entrevistado e tudo mais, e ele fala, entre aspas, perdi 10 anos da minha vida, fecha aspas, porque ele foi taxado de pedófilo, um monte de coisa, e sofreu muito por ter sido suspeito no caso Medellín. O investigador-chefe da Método 3, o Julian, ele era incansável e ele estava determinado a dar tudo de si para encontrar qualquer coisa sobre a Madeleine. Então, ele começou a entrar na Deep Web, tentando encontrar qualquer coisa sobre a garota. E ele finalmente encontrou alguém que conhecia esse tipo de mundo, esse tipo de universo bizarro, para que ele pudesse entrosar e ganhar a confiança das pessoas. Então ele conseguiu entrar nos fóruns e recebeu vários e vários vídeos e fotos que eu nem vou comentar. Para investigar e se filtrar e participar desses sites e grupos que envolvam pedofilia, deve-se atender a alguns critérios. E um deles é mostrar imagens de crianças que ninguém nunca viu antes. Não sei se o Julian chegou a fazer alguma coisa nesse sentido. Mas com certeza ele não fez nada de leve para conseguir o que ele conseguiu e conseguir umas informações que ninguém mais tem. O conteúdo desse material vocês podem imaginar. Eu não vou exteriorizar por motivos óbvios, mas assim, na procura das informações sobre a Madeleine, ele disse que viu o pior lado do ser humano e que jamais esquecerá do que viu. Que quando se entra nos lugares obscuros com esse que ele entrou, tu acaba perdendo um pouco da tua humanidade. Mas, infelizmente, ele não conseguiu encontrar nada sobre a Madeleine nos fóruns da Deep Web. Mas, no fim das contas, ele entregou todo o material para a polícia espanhola. Ele conseguiu desmantelar, né, desfazer e prender uma rede de pedofilia com mais de 10 pessoas. Enfim, né, mais ou menos 10 pessoas só ali na Espanha. Então, pelo menos ele fez um trabalho muito bom e todo o sofrimento dele não foi inútil. No caso da Madeleine, não dá para descartar o sentido comercial, porque sim, podem ter sequestrado a garota e vendido ela como mercadoria sexual ou coisa pior, pois os criminosos, eles utilizam Portugal para transportar pessoas para todo o restante da Europa. Há uma possibilidade real de ter sido a rede belga de pedofilia, porque a polícia tem suspeitas que essa rede belga de pedofilia tenha tido uma encomenda de uma menina 3 dias antes da Madeleine ser sequestrada. Então, pode sim haver uma ligação. Infelizmente, esse tipo de mercado na Deep Web, ele é muito grande. Inclusive, há sites com catálogos de crianças para venda com idade, característica e tudo mais. Só de pensar numa coisa dessa me embrulha o estômago. O tráfico humano, ele movimenta bilhões de dólares da Deep Web. Segundo o documentário, mais ou menos 200 bilhões por ano. É muito dinheiro. E é muito bizarro imaginar que isso existe de verdade. É uma coisa que não tá no alcance dos nossos olhos, às vezes a gente esquece que existe. Mas assim, saindo desse assunto pesado, a Método 3 estava indo muito bem, estava conseguindo fazer avanços significativos com o trabalho do Julian, porém a relação entre a agência e os McCann acabou ficando muito delicada quando o proprietário, o dono da Método 3, o Francisco Marco, ele disse em uma entrevista, entre aspas, estamos perto de encontrar o sequestrador, fecha aspas. Mas na verdade ele não sabia de absolutamente nada e não havia sequer ideia e não havia nem pista sobre o paradeiro da Madeleine ou mesmo do sequestrador. Ele apenas queria criar um alvoroço para ganhar assim marketing e dinheiro. Ou seja, ele queria só ganhar grana em cima do sofrimento dos pais e sofrimento da menina. Sim, eu sei. Tu falou a palavrinha mágica e eu falei a palavrinha mágica quando escrevi o roteiro. Falei a palavrinha mágica agora na minha cabeça e falei também a palavrinha mágica enquanto estava assistindo o documentário. Sim, Francisco Marco, tem um baita de um filho do mal. Então, o Brian Kennedy, ele se irritou muito com essa posição e os Bakken também, obviamente, eles se irritaram bastante e pediram explicações. Só que não tinha o que explicar. Ele fez uma cagada maior do que ele podia consertar. Então, o Brian e os McCann, eles encerraram o negócio com a Método 3. E assim, terminou a relação do Julian com a família McCann e da Método 3 com a família McCann. Então, o Brian, ele encontrou uma outra agência de investigação particular que tinha um nome bastante pomposo, maravilhoso. Oakley International, que é dos Estados Unidos da América, que seria um escritório de investigação, assim, olha, de outro nível, que teriam informações privilegiadas e equipamentos jamais vistos. O pessoal da Oakley International deu o nome da investigação para encontrar Madeleine, de Operation Omega. Para vocês terem ideia, a Oakley International era um tipo de agência assim, americanizada, super americanizada, daquele jeito nojento, sabe? Tipo, entre aspas, assim, nós somos a melhor do mundo, temos tudo e ninguém se compara a nós, sabe? Com os melhores equipamentos, nós temos detector de mentira, o detector de verdade, o Diabo A4, balela e não sei o quê. Os caras vendem tudo e mais um pouco. Se tu desse a tua mãe, ele vendia a tua mãe, cara. O cara era o rei da balela. Enfim, eles começaram a investigar meio que de imediato, assim. Mandaram algumas pessoas para Portugal também. Fizeram uma central 24 horas para receber informação também. Mas foi isso. Eles fizeram só isso. Sim, eles cobravam uma fortuna e não investigavam absolutamente nada. Mas olha só, não vou dizer que eles não fizeram nada, porque assim, o proprietário da Oakley, o Kevin Halligan, ele disse que mandou uma criança como isca. Olha, olha, essa história não faz sentido. Ele mandou uma criança como isca pra praia do Algarve, que era parecida com a Madeleine, e que ele disfarçou uma pessoa de padre bêbado. Tipo, cara, que? Que? Não faz sentido, velho. O cara era 13 das ideias mais do que o Gonçalo. Mas assim, eu disse que a Oakley ia resolver tudo. E eles disseram também que iam resolver tudo. Eles tinham dado uma promessa que eles tinham imagens de satélite do dia do desaparecimento. E que eles tinham imagens de satélite de tempo real, assim, enfim. E que com isso eles iam conseguir ir atrás dos suspeitos. E que também eles tinham ligação com o FBI e Deus e o mundo para ir atrás e caçar esse sequestrador com unhas e dentes. Mas eles não fizeram nada. Pra não dizer que eles não fizeram nada, eles deram umas fotos do Google Maps pra dizer que eram as fotos do satélite. Sim, meteram essa e roubaram mó grana. Ah, e eles não seguiam nem as pistas do Disque Denúncia lá, né, do plantão 24 horas para as pessoas ligarem com informações de suspeitos. Não, não fizeram nem isso. Sim, eu sei, tu também falou a palavrinha mágica mais uma vez. Como eu, cara, como eu. Cara, Kevin, então, baita de um filho de uma... Enfim, eles eram uma grande farsa e fizeram tudo isso pra pegar dinheiro do fundo da Madeleine e do fundo do Brian Kennedy. Fundo não, né? Do dinheiro do Brian Kennedy, que é milionário. Então, eles enganaram muita gente. Dá pra falar muita coisa sobre esse Kevin, tem muita informação legal sobre ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tico-teco lá no tico-teco do Crime Story Podcast sobre a vida desse cara aí, uma listinha rápida que dá um vídeo bem legal sobre esse baita desse picareta aí, que é um baita de um grandíssimo porra picaretaço, assim, a picareta não é nem de diamante, é a picareta de madeira, porque não presta. Enfim, terminada a ação da Oakley International, vamos dar uma variada de assunto. Lembro do Robert Murat, que foi acusado de ter sequestrado a Madeleine, de ser pedófilo. Ele sofreu uma grande represália da imprensa e também do público. Ele sofreu por anos, né, por ser, entre aspas, quem matou a Madeleine. Mas com isso ele acabou processando uma galera, jornais, enfim, imprensa, muita gente. E por ter feito isso com ele, né? Por ter basicamente acabado com a vida dele. E com isso ele ganhou 765 mil libras de indenização e foi inocentado, obviamente, né, de todas as acusações. Em 2011, os McCann começaram a conversar com o chefe do Departamento do Interior da Inglaterra, que seria equivalente ao ministro de Relações Exteriores, para trazer o exemplo para cá, para o Brasil. O intuito deles era que o primeiro-ministro tentasse fazer com que a Scotland Yard assumisse a investigação do desaparecimento da Madeleine. Enfim, depois de um tempo, o David Cameron, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época, ele concordou com toda essa maracutaia e ordenou que houvesse uma revisão do caso pela Scotland Yard, e o caso passou a se chamar Operação Grange. Quem assumiu o caso foi o Andy Redwood, e ele é um especialista em casos arquivados. Ele revisou absolutamente todos os documentos da investigação portuguesa e começou a traçar, né, a investigação da polícia britânica da Scotland Yard. Caiu na mão de um cara assim, ó, que estudou a vida inteira para pegar um caso desses. Lá em Portugal também eles reabriram o caso, porque depois de um ano sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, eles arquivaram, né? Nesse tempo também o Gary e a Kate foram desconsiderados como investigados, e finalmente as polícias, né, portuguesa e inglesa começaram a trabalhar de forma colaborativa. Depois de alguns meses de investigação, o homem que a Jane Turner viu, ele foi encontrado. E não, não era o sequestrador da Madeleine, mas sim um cidadão comum. Ele se chamava Julian Totman, um médico britânico que estava passando as férias no Algarve também. E ele estava carregando a própria filha nos braços naquele dia. E sua filha, sim, estava usando um pijama floral. Foi uma triste coincidência. No documentário, é insinuado que os McCann e os Totman possivelmente tenham comprado o pijama das crianças no mesmo lugar em Portugal, por serem britânicos. É, no mínimo, uma coincidência mórbida saber que o cara comprou um pijama da filha de idade parecida com o dos McCann e sai com ela no colo de uma forma meio estranha no mesmo dia que a filha dos McCann é raptada. Assim, é, sei lá, difícil de engolir, né? Mas foi o que aconteceu. A vida tem dessas. O retrato falado feito pela artista da FBI, a Melissa Little, ficou perfeito. Ficou impecável. Única coisa que não tinha o rosto, mas não precisou nem disso. Tava, ó, 100%. Única coisa que não era o criminoso, né, que sumiu com a Madeleine. Mas, enfim, foi um trabalho memorável. Com o suspeito da Jane Turner descartado, a visita do Matt Oldfield, lembram que eu falei pra vocês se lembrarem do nome desse cara, fica muito, mas muito mais importante do que antes. Mais ou menos às 9h05, o Gary levantou pela primeira vez para ver as crianças. Depois, às 9h25, 9h30, foi Matt quem foi lá checar os pequenos, e ele disse que entrou no apartamento, mas não entrou no quarto. Ele apenas olhou a porta, né, e disse que tinha uma luz vindo e tinha ouvido um barulho na cama, como alguém, né, tivesse se revirando lá, e disse que estava tudo ok e foi embora. Mas assim, gente, mas era possível que o barulho que o Matt ouviu e a persiana aberta pudesse significar que o sequestrador estava no apartamento naquele exato momento, ou que o sequestrador havia acabado de sair pela janela para o estacionamento e sumido com a Madeleine nos braços? Sim, o Matt Oldfield, ele deixou de entrar no quarto, praticamente pode ter deixado a Madeleine escapar, estava no momento exato no apartamento, possivelmente sim. É uma grande possibilidade. Cara, tipo, eu realmente me arrepio, porque quando chegou nessa parte do documentário, eu falei, cara, não. Porque quando eles falaram que o retrato da Melissa Little não era o criminoso, eu falei, meu Deus, aquele horário era realmente estranho. Aí eu fui fechar os parafusinhos aqui, né? Bateu o sustinho na minha cabeça, daí eu me liguei. Aí quando eles confirmaram, meu Deus do céu, oh, sério, me arrepiei muito. Uma outra informação extremamente importante para o caso é que, assim, quando o grupo de amigos fez a reserva no Tapas, eles fizeram reserva para a semana toda, todos os dias, às 8h30. Anos depois, quando a Kate estava revisitando os documentos do caso, ela encontrou uma cópia do livro de reservas e nele dizia que estava reservado para a semana inteira para o grupo de amigos, pois eles queriam deixar os filhos sozinhos nos quartos. Sim, estava escrito isso. E essa pauta de reserva, ela ficava no restaurante para que todos vissem. Qualquer pessoa podia ter visto, porque o nome deles estavam lá e estava dizendo que eles queriam deixar os filhos nos quartos. Sim, isso possivelmente deu informações privilegiadas para o sequestrador. Enfim, então o caso ele ficou de molho por muitos anos, até 2020, quando vieram informações novas, né? Em junho de 2020, do ano passado, a promotoria alemã que estava auxiliando Scotland Yard a investigar o caso da Madeleine informou que havia fatos concretos que levavam a acreditar que a Mary havia sido morta ainda em Portugal, apesar de não possuírem provas físicas. Apenas fortes indícios. Como eu disse, só especulação. Com isso, eles traçaram um novo e forte suspeito de ter tirado a vida da Madeleine. Um alemão, Christian Bruckner, atualmente com 44 anos, é um criminoso conhecido com várias transgressões como roubo, estupro, agressão, tráfico de drogas e pedofilia. É um cara nada do bem. A ficha do cara começa muito cedo e é quilométrica. Logo em 1994, na Alemanha, ele tinha 17 anos e molestou uma menina de 6. Foi condenado e ficou mais ou menos 2 anos preso pelo crime. Em 2005, ele estuprou e agrediu uma senhora de 72 anos em Portugal, na Praia da Luz. Em 2007, no dia do desaparecimento da Mary, ele estava em Portugal, na Praia da Luz, para ser mais exatos. Em 2011, ele foi condenado e preso por tráfico de drogas. Em 2013, ele fazia parte de um fórum de pedofilia. Eu não preciso nem falar o que rolava lá. Em 2016, ele foi condenado por abuso de menores e por produção de pornografia. Em 2017, quando estavam fazendo 10 anos do desaparecimento da Madeleine, estavam passando diversas reportagens na TV relembrando o caso. Então, após ver Mary e uma reportagem, ele disse o seguinte, abre aspas, a criança está morta e isso é bom, fecha aspas. Lenta Yonitz, uma colega de trabalho de Christian, disse o seguinte, abre aspas, uma vez ele surtou completamente quando nós estávamos sentados conversando com um amigo sobre o caso Madeleine. Ele queria que a gente parasse, e ele gritou, a criança tá morta, e isso é uma coisa boa. E depois ele disse ainda, você pode fazer um corpo desaparecer rapidamente, porcos também comem carne humana. Aí a Lenta, ela disse o seguinte, abre aspas, essa foi a única situação que eu olho para trás e penso, por que que ele disse aquilo? Fecha aspas. Há um relato onde Christian confessou a um amigo ter ficado 4 dias observando e perseguindo a família McCann e depois teria raptado a menina. Claro, né? Esse último relato é um cara que disse por outro cara, então não é nada de informação concreta, mas é um indício bem estranho se realmente for verdade. Tipo, indício não, né? É uma confirmação, uma confissão. Ainda em 2017, ele foi condenado por abuso sexual infantil. Em 2018 e 2019, foi preso novamente por tráfico de drogas. Agora, os casos onde ele é suspeito. Ele é suspeito no caso Peggy Knobloch, uma menina de 9 anos que foi assassinada após desaparecer em 2001. Ele é suspeito também no caso René Rizzi, um menino de 6 anos que foi raptado na região do Algarve, em Portugal. Na Bélgica, ele é acusado de ter assassinado a Carole Tietze, de 16 anos, que desapareceu em suas férias em 1996. E assim, por que que o Christian ele é suspeito no caso Madeleine, além de ter essa ficha criminal enorme? Seguinte, o Christian viveu no Algarve de 95 a 2007. Ele viveu na Praia da Luz, aonde os McCann passaram as férias. E além disso, ele tinha uma van branca e amarela que foi vista nos arredores do Ocean Club no dia do desaparecimento da Mary. No dia seguinte ao desaparecimento, o Christian ele transferiu a posse de um veículo que ele tinha, que era um Jaguar, antes de voltar para a Alemanha, que ele voltou logo depois do desaparecimento. Dava a impressão que ele simplesmente estava fugindo. No dia do desaparecimento da Madeleine, o celular dele estava ativo nos arredores do Ocean Club e ele recebeu uma ligação às 7h30 até às 8h02, que é um horário muito próximo ao desaparecimento da Madeleine, que foi mais ou menos às 9h20. A impressão que dá é que ele estava com contato com alguém que planejava com ele a fuga da Madeleine. Estavam combinando, assim, algum plano, né, de pegar a menina e sair de forma rápida. Essa é a impressão que dá. Depois de ser considerado suspeito, a polícia fez buscas nas residências onde Christian viveu e até no seu trailer, ainda na Alemanha. E foi encontrado nesse trailer roupas infantis, incluídos biquínis, roupas íntimas femininas, sendo que Christian não tem filhos. E ainda mais, foi encontrado enterrado cerca de 6 pendrives que continham conteúdo pornográfico de pedofilia, incluindo Christian praticando alguns desses atos libidinosos extremamente escrotos. O promotor do caso na Alemanha disse que não pode confirmar se nesses pendrives havia uma imagem na Madeleine. Provavelmente não, senão ele já teria sido acusado, né? Enfim. Ainda sobre isso, o promotor alemão responsável pelo caso, o Sr. Hans Christian Wolfers, disse que ainda não fizeram uma acusação formal sobre Christian, contra Christian, pois eles querem reunir provas concretas o suficiente para que ele seja condenado rapidamente, pois na Alemanha, se porventura ele for acusado e absolvido em virtude das provas serem insuficientes, ele não poderá ser processado novamente pelo mesmo ato, pelo mesmo crime. Sendo assim, não vão querer correr o risco, né, de fazer uma acusação que não valha a pena. Eles querem fazer o trabalho bem feito para que seja batata, né, que ele seja acusado e condenado. Se ele for, provavelmente, então, acusado na Alemanha nos próximos meses, enfim, né, porque o caso está rolando, eles estão desenvolvendo algumas formas de tentar incriminar o Christian. Se ele for indiciado, provavelmente ele vai ser condenado. Atualmente, Christian está preso em Kiel, num presídio de segurança máxima, e ele está isolado dos outros presos. Ele nega envolvimento no caso Madeleine. Agora, em 2021, o promotor Hans, ele disse em entrevista no jornal The Sun que evidências, entre aspas, concretas, indicam que a menina, sim, foi assassinada em Portugal. Entre aspas. Reunimos novas evidências que fortalecem o caso que estamos construindo contra o nosso principal suspeito. Fecha aspas. Diz o promotor em entrevista publicada no dia 12 de maio, quando Madeleine completaria 18 anos. Abre aspas. Infelizmente, não posso dizer o que é, mas fortalece o nosso trabalho. Fecha aspas. Completou. Essas novas evidências, segundo a Puro de Sam, são registros telefônicos. Então, pessoal, esse foi o caso Madeleine McCann. Esse é um caso muito triste. Uma menina de 3 anos, né? Hoje teria 18 anos, ou tem, a gente não sabe exatamente, né? Mas infelizmente, a minha opinião, né? Minha opinião pessoal, eu acredito que infelizmente ela não esteja mais entre nós. Provavelmente a Madeleine realmente foi morta em Portugal e deram algum jeito de subir com o corpo dela sem deixar muitos vestígios. E é um caso muito triste, né, porque é um caso também muito controverso, porque é a garota desaparecida mais famosa do mundo e ninguém nunca encontrou. É o caso onde foi gasto mais dinheiro no mundo para tentar encontrar uma menina, uma pessoa, e ela não foi encontrada, né. E será que eles fariam isso com outro garoto, outra garota, se fosse um garoto negro, uma garota negra, um índio, um pardo... Nesse caso foi uma garota branca, de olhos verdes, loira. Não estou dizendo que é uma questão racial, mas ela era britânica. Com certeza, se ela fosse africana, não teriam o mesmo carinho, não sei, o mesmo tratamento, provavelmente. Mas provavelmente não ia aparecer um empresário, um milionário, para bancar os investimentos. Não ia contratar uma agência enorme, né, de investigação particular. Mas enfim, é um caso que até hoje não tem solução. A gente absolutamente não sabe o que aconteceu com a Madeleine, apesar da gente especular, porque esse é um caso apenas especulativo. A única certeza que a gente tem é que ela sumiu. A gente não sabe como, quem, quando, onde, né? Onde até sim, sabe, foi no Algarve, mas a hora exata a gente não sabe. Quem foi, a gente não sabe. Se foi homem, mulher, ou se ela, sei lá, foi vendida. Enfim, é um caso extremamente controverso, extremamente complexo, e é um caso extremamente interessante. E faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar como a gente trata as crianças hoje em dia, como a gente protege as crianças hoje em dia. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de coração do episódio. Mas eu não podia excluir absolutamente tudo do caso, que é um caso que quanto mais tu vai pesquisar, mais confuso tu fica. Mas é um caso que a gente reflete bastante e fica pensativo depois. Eu vou pensar muito, com certeza, depois de terminar essa gravação, terminar esse episódio. Mas enfim, muito obrigado por ter permitido que eu entrasse na tua casa, na tua vida. Permitisse que eu entrasse aí na tua atividade, enquanto tu tá lavando louça, enquanto tu tá estudando, enfim, enquanto tu tá varrendo a casa, sei lá. Muito, muito obrigado por ter me ouvido até agora, sei lá, em quase 2 horas de podcast. Muito obrigado mesmo. Enfim, até o próximo episódio. Sempre trate bem as pessoas ao seu redor. Valeu!